Revista Balbúrdia, revista de divulgação científica dos discentes do PIEC USP. Esta é a leitura do texto de divulgação científica do LAB ao ZAP, Alfabetização Científica e Alfabetização Midiática Caminhando Lado a Lado, escrito pelo divulgador Erasmo Moisés dos Santos Silva. Leitura realizada por Luciene Silva. Legenda da figura que ilustra o texto. A figura representa uma proposta de educação e ciências centrada na alfabetização científica, incorporando conhecimentos sobre o funcionamento das mídias modernas e redes sociais quando o tema for ciência, autoria própria. Audiodescrição da imagem. É uma ilustração digital de uma pesquisadora vestida com jaleco branco observando uma amostra no microscópio. Símbolos relacionados às redes sociais circundam sua imagem, tais como o símbolo de curtir e o de mensagem recebida e lida no aplicativo do WhatsApp, além de figuras de pessoas dialogando através das redes e a figura de um celular com destaque ao aplicativo WhatsApp. Em uma dessas figuras, há o destaque de um diálogo entre duas pessoas no WhatsApp. A primeira mensagem é: ouvi dizer que é só uma gripezinha. E a resposta é: de jeito nenhum, com emoticon de polegar para baixo. Com a pandemia da Covid-19, intensificou-se a necessidade de repensar o modo como se ensina estudantes a conhecer e transformar o mundo natural. E esse compromisso da escola, conhecido como alfabetização científica, precisa mais do que nunca se juntar à alfabetização midiática, ou ensino sobre os meios de comunicação digitais, resultando principalmente em abordagens sobre como a ciência é representada nas mídias modernas e redes sociais. Tudo isso em virtude de como a internet facilita a distorção do conhecimento científico e permite a criação de explicações alternativas e perigosas sobre o mundo, como se observa nas postagens virais que negam a eficácia de vacinas contra a Covid-19. Mas sobre quais princípios estaria firmada essa nova educação em ciências? Quais conteúdos deveriam ser ensinados a partir dela? Dietmar Hottek, pesquisador da Universidade de Hamburgo, Alemanha, e Douglas Altin, pesquisador da Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, propõe uma nova vertente de educação em ciências, atenta a esses desafios, chamando-a de alfabetização científico-midiática. No artigo intitulado Reconceitualizando a Educação sobre a Natureza da Ciência na Era das Mídias Sociais, em tradução livre, publicado em fevereiro de 2020 na revista Science Education, Educação Científica em tradução livre, os autores apresentam a alfabetização científica e midiática como uma proposta que vai além do ensino e da aprendizagem de conteúdos científicos tradicionais, incorporando também a compreensão de elementos sobre como a ciência funciona, a natureza da ciência e o entendimento crítico sobre a divulgação da ciência nas mídias modernas e redes sociais. Quais os fundamentos da alfabetização científico-midiática? A alfabetização científico-midiática priorizaria abordagens sobre como a ciência é produzida e divulgada, indo desde a elaboração de teorias e modelos até a divulgação de seus conhecimentos nas mídias modernas. Hottek e Altin propõem que as aulas de ciências pautadas na alfabetização científico-midiática estejam apoiadas em três fundamentos: o domínio dos cientistas, caracterizado pelo estudo das negociações realizadas entre cientistas para a construção do conhecimento científico; o domínio da mídia especializada, em que se insere o estudo das atividades de mediação exercida por canais de comunicação especializados; e o domínio dos leitores, pelo qual se estuda o funcionamento das redes sociais. Os autores acrescentam que os três domínios da alfabetização científico-midiática devem viabilizar a compreensão sobre como as afirmações científicas se mantêm confiáveis à medida que avançam por um longo caminho, dos laboratórios e locais de investigação ao cidadão conectado à internet. Em outras palavras, do lab ao zap. O que ensinar sobre alfabetização científico-midiática? No artigo, Holtzk e Altin apresentam também propostas de conteúdos para serem ensinados em aulas de ciências, considerando cada um dos três domínios da alfabetização científico-mediática. Sobre o domínio dos cientistas, os autores defendem que haja discussões sobre o funcionamento da ciência em sala de aula, trazendo à tona, por exemplo, que é esperado haver discordâncias entre um grupo de cientistas acerca de um certo problema, mas que o conhecimento científico é baseado em um consenso de especialistas credenciados a tratar sobre o tema. Por isso, um certo estudo isolado sobre a Covid-19, com procedimentos metodológicos discutíveis, ou a opinião de um certo indivíduo sem experiência e autoridade para pesquisa sobre vírus e epidemias não representaria a verdade científica sobre a doença. Quanto ao domínio da mídia especializada, os autores destacam que a comunicação estabelecida por diversas mídias para tratar de temas científicos não é neutra. Portanto, estudantes precisam compreender que as mídias são negócios e que a sua principal razão de ser é o lucro. Isso significa que mesmo uma certa fonte de informação com boa reputação pode apresentar informações científicas de maneira tendenciosa, sem que haja qualquer preocupação com a veracidade dos fatos. Tudo isso com o intuito de aumentar a audiência. A respeito do domínio dos leitores, Holtzk e Altin são taxativos ao dizer que, embora a internet forneça acesso sem precedentes a uma diversidade de informações, o seu efeito pode ser exatamente o oposto, como reforçar crenças pré-existentes e desprezar o contraditório. Desse modo, os autores argumentam que as aulas de ciências devem incluir discussões sobre o fenômeno filtro-bolha. Evidente quando regras e dados matemáticos que fazem funcionar a internet, os famosos algoritmos, mapeiam o comportamento de um usuário e, a partir dos resultados, reservam a ele informações personalizadas, criando uma bolha de informação no entorno do internauta. Além do mais, o filtro bolha seria responsável pelas câmeras de eco ou comunidades em redes sociais formadas por pessoas com preferências parecidas, entre as quais ideias cientificamente falsas têm mais probabilidade de serem aprovadas do que contestadas. Os autores acrescentam que a ação desses dois fenômenos leva a uma percepção de que a visão cientificamente distorcida de um certo grupo não é limitada só aos seus integrantes, mas que faz parte de um consenso muito maior, uma sabedoria popular. Os autores chamam isso de falso consenso. Por que a alfabetização científico-mediática é responsabilidade de professores de ciências? É necessário destacar que, quando a ciência é mal representada na internet, o que sobressai são distorções no processo de construção do conhecimento científico. Por isso, nada mais coerente de que esse seja um problema para aulas de ciências. Holtzk e Altin acrescentam que a alfabetização científico-mediática complementa a educação científica já em curso em muitas escolas, pois avaliar e responder sobre como a ciência é representada na internet requer não somente conhecimentos sobre mídias e o funcionamento da ciência, mas também conteúdos científicos tradicionais. É importante considerar que a epidemia das informações falsas reforça ainda mais a importância da alfabetização científico-mediática, principalmente quando essas mentiras surgem maquiadas por uma falsa autoridade científica e se espalham ainda mais rapidamente que o próprio vírus da Covid-19. A alfabetização científico-mediática, portanto, além de representar uma nova educação em ciências, representa a ferramenta da escola contra os que planejam criar um mundo alternativo em que a verdade é perigosamente mutável e conveniente. Quer saber mais sobre a alfabetização científico-mediática? Acesse o artigo na íntegra: Reconceptualizing Nature of Science Education in the Age of Social Media, escrito por Dietmar Holtzk e Douglas Altin, e publicado na Science Education em 2020. Audiodescrição da foto do divulgador. Homem jovem, branco, com barba e cabelos curtos encaracolados e escuros. Usa óculos de aro redondo. Veste um moletom cinza e dá um leve sorriso. Descrição do divulgador por ele mesmo.
Sou Erasmo Moisés do Santos Silva, alagoano e sanfoneiro. Também sou licenciado em Química pela Universidade Federal de Alagoas, campus Arapiraca. mestre em ciências pelo Instituto de Química de São Carlos, da Universidade de São Paulo, e professor de Química da Rede Estadual de Ensino em Cuiabá, Mato Grosso. Atualmente, sou doutorando em Educação pela Faculdade de Educação da USP e desenvolvo pesquisa com o tema abordado neste texto, Alfabetização Científico-Midiática.